Sexta-feira, 29 de dezembro. Você confere a partir de agora o resumo dos principais acontecimentos que marcaram o ano de 2023.
O ano que começou com a posse de um novo governo no país, seguido de ondas massivas de protesto que tomaram as ruas e de um ataque nunca visto antes, que depredou o patrimônio público.
Em 2023, a natureza se manifestou com terremotos, chuvas extremas e excesso de temperaturas. Neste ano, conflitos armados tiraram milhares de vidas e trouxeram insegurança, fome e miséria a uma parcela importante da população mundial.
Uma antiga discórdia territorial se transformou em guerra, que se somou na disputa por atenção e recursos financeiros.
Começa agora, Retrospectiva 2023.
A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
Israel declarou guerra ao grupo extremista Hamas.
Isso aqui é o que sobrou do Supremo Tribunal Federal, que está completamente depredado.
Enquanto o mundo está de olho em Israel, a guerra entre Ucrânia e Rússia continua.
Depois de horas, eu sabia que ia morrer, eu tinha certeza, né? Então eu só queria que acabasse.
Quero começar fazendo uma saudação especial a cada um e a cada uma de vocês. Uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro num dos momentos mais difíceis da minha vida.
1º de janeiro de 2023, depois de 12 anos, Luiz Inácio Lula da Silva volta ao poder para o terceiro mandato, prometendo união na diversidade e mais atenção às políticas internacionais.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do Planalto em momento da solenidade de posse presidencial em Brasília na tarde do último domingo. Lula foi acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que inclusive conduziu um cachorro. O presidente seguiu de mãos dadas com representantes da sociedade civil, incluindo a população negra, indígena e também com deficiência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, empossou os 37 ministros do governo. O petista criou e recriou pastas para a próxima administração. O total de ministérios é 60% maior se a gente comparar com a gestão de Jair Bolsonaro do PL, que possuía 23. Ao mesmo tempo, Lula nomeou um número recorde de mulheres, 11 ao total, batendo a marca de 8 ministras do governo Dilma Rousseff.
Mas a tarefa de unir a maior nação sul-americana foi rapidamente abalada no dia 8 de janeiro, quando milhares de manifestantes enfurecidos invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal. Eles destruíram móveis e obras de arte e clamavam por uma intervenção militar para destituir Lula do cargo.
Manifestantes furaram um bloqueio, entraram na esplanada e invadiram o Congresso Nacional em Brasília na tarde de ontem, domingo. Os manifestantes conseguiram invadir o plenário do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Há registros, inclusive, de depredação nas sedes dos três poderes por manifestantes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em publicação no Twitter que conversou por telefone com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, com quem está em contato permanente. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann, criticou neste último domingo o governo do Distrito Federal comandado por Ibanez Rocha. Por outro lado, em pronunciamento, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pediu desculpas pelos ataques realizados em Brasília contra as sedes dos três poderes.
O Supremo Tribunal Federal respondeu com firmeza ao motim. Cerca de 100 das mais de 1.000 pessoas que foram detidas ainda permanecem presas.
Da mesma forma, presidente, voto no sentido da condenação do réu.
Em outra parte do mundo, outro líder também assumiu o poder e tem se esforçado para lidar com a aprovação do povo.
O rei Charles III do Reino Unido foi coroado na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia ocorreu quase 8 meses após a morte da rainha Elizabeth II, a mais longeva da história britânica.
Aos 74 anos, Charles assumiu a função em um momento delicado, Com a economia britânica pressionada pela inflação e com a família real envolvida em uma série de polêmicas.
O rei Charles III foi coroado neste sábado na Abadia de Westminster, em Londres, ao lado da rainha consorte Camila. O monarca assumiu o trono do Reino Unido em setembro do ano passado, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. A coroação da monarca havia sido a última até então, há quase 70 anos, em junho de 1953. Mais de 2.200 pessoas participaram da celebração. De acordo com o Palácio de Buckingham, foram convidados representantes de 203 localidades pelo mundo, bem como agentes comunitários e de caridade. O rito é profundamente religioso. Foi celebrado pelo arcebispo da Cantuária, líder da Igreja Anglicana.
Neste ano, o mundo sentiu de forma intensa os alertas da natureza. Na madrugada de 6 de fevereiro, o sudeste da Turquia e parte da Síria foram devastados por um dos terremotos mais mortais dos últimos 100 anos.
O tremor de magnitude 7,8, seguido por outro 9 horas depois, deixou pelo menos 56 mil mortos e quase 6 mil deles no lado sírio.
Na manhã desta última segunda-feira, um forte terremoto de magnitude 7,9 graus atingiu a região da Turquia, próximo da fronteira com a Síria. Segundo agências de notícias internacionais, mais de 3 mil pessoas morreram, deixando milhares de feridos e desaparecidos. 11 minutos após o primeiro tremor, um outro de 6,7 graus atingiu a região central da Turquia. O presidente da Turquia lamentou as mortes em um perfil oficial no Twitter.
Em 8 de setembro, outro terremoto mortal foi registrado no Marrocos. Um violento tremor sacudiu a região de Marrakech. Com uma magnitude estimada entre 6,8 e 7, o tremor foi o mais forte já registrado no país e deixou quase 3 mil mortos e mais de 5.600 feridos.
O choque danificou cerca de 60 mil casas em quase 3 mil aldeias do Alto Atlas e arredores.
Terremotos também causaram mais de 2 mil mortes e prejuízos este ano no Afeganistão. Os afegãos enfrentam uma grave crise humanitária por causa da retirada generalizada da ajuda estrangeira após a volta do Talibã ao poder em agosto de 2021.
E ainda falando em desastres naturais, na Líbia, ao menos 5.300 pessoas morreram e 10 mil estão desaparecidas até hoje, após as chuvas provocadas pela tempestade Daniel causarem o rompimento de duas barragens no nordeste do país.
Em 2023, o planeta também esquentou. Uma onda de calor extremo atingiu a Europa e deixou as autoridades em alerta. A temperatura passou dos 40 graus em ao menos 5 países: Espanha, França, Grécia, Croácia e Turquia. A situação foi ainda pior na Itália, onde os termômetros chegaram a atingir quase 50 graus.
Dezenas de milhões de pessoas enfrentaram neste domingo uma onda de calor extremo em vários países do Hemisfério Norte. A previsão é de temperaturas recordes na América do Norte, Europa e na Ásia, em mais uma demonstração das consequências da mudança climática. Quase um quarto da população dos Estados Unidos está sob alerta de calor extremo. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, por exemplo, pediu para a população que não subestime o risco de vida provocado pelo calor. Na Europa, onde o aquecimento avança duas vezes mais rápido que a média mundial, segundo os especialistas, vários países vão enfrentar estas temperaturas extremas. Nos Estados Unidos, o Serviço Meteorológico Nacional também prevê uma onda de calor extremamente perigosa da Califórnia até o Texas.
Mas não foi só a Europa que sentiu o calor extremo. De junho a outubro, o mundo todo bateu recordes mensais de temperatura para esse período do ano. O Observatório Europeu Copérnicos prevê que 2023 deve superar o recorde anual de 2016, o ano mais quente já registrado.
Por causa disso, o Canadá viveu uma temporada histórica de incêndios este ano, com mais de 18 milhões de hectares queimados e 200 mil pessoas deslocadas. Em agosto, um incêndio no Havaí destruiu quase completamente a cidade turística de Lahaina, no Maui, deixando 97 mortos.
E o Brasil também sentiu os efeitos do aquecimento. Ondas de calor, influenciadas pelo El Niño, fizeram a temperatura dos termômetros subir 6 graus acima da média em várias regiões do país. No Rio de Janeiro, a sensação térmica passou dos 58 graus.
A atual onda de calor que atinge o Brasil deve continuar pelo menos até o próximo domingo em grande parte do país. Segundo as previsões do Climatempo, só duas capitais, Porto Alegre e Florianópolis, vão ter máximas abaixo de 30 graus nesta semana. Por outro lado, quatro devem superar os 40 graus: Teresina, Boa Vista, Cuiabá e Campo Grande. Na capital paulista, as máximas podem chegar a 40 graus na sexta-feira e no sábado.
Na Amazônia, a seca extrema causou morte de botos, isolamento de comunidades, falta de água, dificuldades com transporte, queimadas descontroladas, interrupção na produção de energia e problemas de saúde.
8 estados das regiões Norte e Nordeste enfrentam neste ano a pior seca desde 1980 por causa da falta de chuvas. Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. Os dados são do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ligado ao governo federal. Eles levam em conta os registros de volume de chuva em milímetros de toda a sua base histórica, que teve início em 1980. A falta severa de chuvas agrava a situação dos rios da região, que enfrentam uma seca persistente, com consequências para a população local, como desabastecimento de comida e água e prejuízos à navegação.
Por outro lado, a região sul do país sofreu com fortes chuvas.
Em setembro, o governo do estado do Rio Grande do Sul decretou situação de calamidade pública por conta da passagem de vários ciclones extratropicais pelo estado.
Diversas cidades do Rio Grande do Sul foram alvo de temporais severos, que provocaram muitos raios e queda de granizo gigante no estado na noite desta última terça-feira, segundo a Metsul. As tempestades mais agudas atingiram cidades do oeste, noroeste, centro e norte do Rio Grande do Sul. Conforme informou a Metsul, algumas cidades gaúchas tiveram precipitação de mais de 30 milímetros em um curto período de tempo. Uma classificação do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos define que pedras de granizo podem ser consideradas gigantes quando possuem mais de 7 centímetros de tamanho. E de acordo com a Metsul, esse foi o caso das pedras de gelo que caíram em algumas cidades do Rio Grande do Sul nesta última terça-feira.
Em 2023, os conflitos armados continuaram causando prejuízos materiais e humanos. Em 7 de outubro, comandos do Hamas se infiltraram no sul de Israel a partir da faixa de Gaza e executaram um massacre em cidades fronteiriças e em um festival de música ao ar livre.
Determinado a aniquilar o Hamas, organização considerada terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o exército israelense responde com bombardeios em larga escala em Gaza.
Sábado, 7 de outubro. A mais recente disputa na região começa quando o Hamas realizou um ataque surpresa contra Israel. Essa foi a mais violenta ação em território israelense dos últimos 50 anos. Os serviços de inteligência do país não conseguiram antecipar que uma ofensiva dessa magnitude estava sendo preparada.
E o Brasil trouxe de volta e a salvo seus cidadãos. Mais de 10 voos repatriaram brasileiros que estavam em perigo em zonas de conflito, tanto em Israel como na Palestina.
O primeiro voo com brasileiros resgatados pela Força Aérea Brasileira nas áreas de conflito em Israel decolou do Aeroporto Internacional de Tel Aviv nesta última terça-feira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a aeronave KC-30 com 211 passageiros levantou o voo às 8h12 da noite de ontem no horário local, 2h12 da tarde no horário de Brasília. O avião fez um voo direto, sem escalas, e pousou em Brasília às 4 horas da manhã de hoje. A lista de passageiros não foi divulgada por razões de segurança. Segundo o Itamaraty, estão previstos mais 5 voos até o próximo domingo. O governo informou que deu prioridade a famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou enfermos. O Ministério das Relações Exteriores também monitora se brasileiros com passagem comprada estão conseguindo embarcar nos voos comerciais para deixar Israel.
Mas a nova guerra desviou a atenção e recursos de outro conflito que caminha para o segundo ano de duração. Sem a ajuda do Ocidente, a Ucrânia está tendo de reduzir o ritmo de suas operações contra a invasão russa devido à falta de auxílio militar.
We've had the counter-offensive now for a few months.
A oposição republicana no Congresso americano está bloqueando um pacote de 300 bilhões de reais de ajuda para 2024 a Kiev. A Hungria lidera o veto a um pacote de cerca de 250 bilhões da União Europeia para o mesmo período.
Sem o dinheiro ou parte dele, há dúvidas sobre a capacidade ucraniana de se manter no conflito iniciado pela invasão das forças de Vladimir Putin em fevereiro do ano passado.
Em 2023, houve aumento das tensões e o temor de um novo conflito também na América do Sul. Em dezembro, os eleitores venezuelanos aprovaram em referendo a transformação do território de Essequibo em um estado da Venezuela.
A região pertence oficialmente à Guiana desde 1899, mas é reivindicada pela nação vizinha. A ação deixou a Guiana em alerta e solicitou ajuda internacional para lidar com a situação.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Irfan Ali, devem se reunir na próxima quinta-feira para debater a disputa sobre Essequibo, uma área rica em minerais que compõe 74% do território guianês e reivindicada pela Venezuela desde 1841. O encontro vai acontecer em São Vicente e Granadinas, país do Caribe, e foi sugerida por líderes da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, CELAC. O Bloco Regional Intergovernamental é composto por 33 países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado a atuar como observador na reunião, assim como a Comunidade do Caribe e um subsecretário-geral das Nações Unidas. Na semana passada, o governo de Nicolás Maduro apresentou um projeto de lei para anexar a região de Essequibo e criar um novo estado venezuelano.
Para 2024, o Brasil vai continuar lidando também com os efeitos de um novo governo na Argentina.
O principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul elegeu Javier Milei, que anunciou um pacote econômico que deve causar impactos expressivos e imediatos na maioria da população do país.
Javier Milei foi empossado neste último domingo no Congresso Nacional como presidente da Argentina. O presidente eleito recebeu a faixa e o bastão presidencial das mãos do ex-presidente Alberto Fernandes. A cerimônia foi presidida por seu antecessor Alberto Fernandes e pela vice-presidente Cristina Fernandes antes do Congresso Nacional em Buenos Aires. Após ser empossado como presidente da Argentina, Javier Milei deixou o Congresso e dirigiu-se à escadaria, de onde falou para uma multidão que se reunia para participar da cerimônia de inauguração. Assim que assumiu a presidência da Argentina neste domingo, Milei quebrou o protocolo de posse e discursou das escadarias do Congresso, em vez de o fazer no interior da Casa Legislativa.
Olá a todos!
Dirigindo-se aos seus apoiadores em frente ao Congresso, Milei disse que este é o dia no qual foram enterradas décadas de fracasso e disputas que arruinaram o país.
Esses foram alguns dos principais fatos que marcaram o ano de 2023.
E a gente te convida a seguir para 2024 sem perder a esperança de que coisas boas podem acontecer e que você tenha forças para lidar com os desafios do novo ano que se inicia. Eu convido agora o professor Ronaldo Neso para deixar o seu último recado deste ano.
Ei, escuta, Ronaldo. Já se deu conta que o ano terminou? Tudo bem, falta um pouquinho, né? Um bocadinho. E nesse pouquinho de tempo, muita coisa ainda pode acontecer. Mas é impossível não ter essa sensação. Acabou, o ano terminou. E o que foi que eu fiz? Ei, O que foi que você fez? Minutos atrás eu conversava com um amigo e ele está chegando aos 40 anos. Ele é casado, é pai de um garotinho, tem duas faculdades e por ter se formado em direito há uns 3 anos mais ou menos, ele vem tentando passar na prova do OAB. Eu fiquei sabendo disso no ano passado, não sabia dessa história até o ano passado. Mas desde então eu venho acompanhando e sei que já aconteceram algumas provas, mas ele ainda não passou na OAB. E ele comentava comigo das dificuldades que enfrentou agora em 2023, dos problemas pessoais, do cansaço, da falta de tempo para estudar. Também falou da expectativa de que 2024 seja um ano diferente. Eu conheço a qualidade profissional dele, conheço a capacidade de estudo, de reflexão, e por isso eu voltei a incentivá-lo. Ele é capaz, e se exercer a advocacia vai ser um grande profissional. Mas eu também aproveitei para brincar com ele. Meu amigo, vá em frente. Encare o caos. O cansaço é nossa companhia constante e a vida só vai ficar mais difícil. Sem contar que com os anos passando, a nossa energia também vai se esgotando. Sabe, quando o ano termina, geralmente duas coisas acontecem. A gente faz uma breve avaliação do que a gente viveu nos últimos 12 meses e a gente olha com esperança para o que pode acontecer no ano que vai começar. E esse movimento é natural, é necessário. Nós, humanos, precisamos de certos rituais. Encerrar um ciclo para iniciar outro é uma das coisas que a gente faz, é um dos nossos rituais. Nós precisamos disso. Se trata de um ato simbólico. Objetivamente, a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro não traz nenhuma mudança. É só mais um dia. O que faz do dia 1º de janeiro um dia diferente é a atitude que teremos em relação a nós mesmos, as pessoas com as quais convivemos e o nosso comportamento diante dos desafios. Sim, os desafios virão. Meu amigo falava do cansaço. Mas o cansaço vai estar lá em 2024 para ele, para mim, para você. Os problemas do trabalho, a luta pela sobrevivência, possíveis doenças e perdas também vão fazer parte do novo ano. Mas o que a gente vai fazer com esse novo ano? Sabe, os problemas que a gente enfrenta podem justificar o que deixamos de fazer nesse ano que passou. Claro que podem. Eu, por exemplo, comecei 2023 animado para viver um momento de férias em família, construir novas memórias. Seria a última férias com meu filho em casa. Um dia antes da viagem, me acidentei. Sofri uma nova fratura. Fui parar no hospital e passei o ano lutando com a recuperação. Nada de férias, claro. É assim que a vida funciona. Muita coisa imprevista surge pelo caminho e nos joga no chão. Porém, Deus nos diz, como disse a Josué, seja forte, seja corajoso. Eu gosto também do último conselho de Davi a Salomão, seja homem. A frase não tem nada a ver com uma questão de gênero, tem a ver com ter atitude, com disposição para encarar os desafios, para lutar, para não desistir. Talvez você olhe para a sua vida agora e conclua, que ano difícil. Talvez você vá mais longe e diga, foi o pior ano da minha vida. Ei, eu não estou aqui para dizer para você 2024 vai ser mais fácil. Não estou aqui para dizer 2024 será mais fácil. Mas eu estou aqui para te dizer, mesmo que 2024 seja muito difícil, com fé, você poderá cair muitas vezes, poderá derramar muitas lágrimas, mas vai olhar para os céus, vai pedir socorro, e o Senhor vai te sustentar. Jesus Cristo não prometeu para a gente uma vida sem problemas. Ele prometeu nos dar a paz que excede todo entendimento, uma paz que ninguém é capaz de dar. A paz do Senhor não é a ausência do caos. É a paz que Davi cita lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, tem vale, tem sombra, tem morte, mas o Senhor pode estar conosco. Essa é a promessa, essa é a certeza que você e eu podemos ter. O ano novo poderá ser melhor na medida em que você estiver em paz e não perder a disposição para lutar. Quanto ao seu trabalho, estudos, relacionamentos, lembre-se, o mundo não vai facilitar para você, não. É você quem tem que sonhar, planejar e fazer acontecer, com a ajuda de Deus. Pegou a ideia? Eu sou o Ronaldo Neso. Tô te esperando lá no Instagram, @ronaldoneso, @ronaldoneso. E um 2024 em paz para todos nós.
E a gente encerra por aqui a retrospectiva 2023. Continuaremos te contando mais sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo em 2024.
Essa é uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Desejamos que você tenha um excelente 2024.
Te esperamos no ano que vem.
Até!